6:03, o advogado Maurício Domingos, que foi presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Maringá na gestão 2019-2021 e é atualmente conselheiro da subseção da OAB Maringá, recebeu do município o prêmio Troféu Olhar Consciência Negra. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o advogado Maurício Domingos, aqui é com a gente 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio e parabéns pelo reconhecimento.
Bom dia Luciana, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Para mim é um prazer estar aqui de novo e conversar com vocês mais uma vez sobre um tema tão importante. Muito obrigado pelo...
Fala um pouquinho pra gente sobre essa premiação.
Foi algo que me honrou muito receber esse prêmio, né? O Olhar Consciência Negra é um prêmio já previsto em lei municipal aqui. E as pessoas são indicadas aquelas pessoas que lutaram por igualdade racial, por políticas públicas sobre igualdade racial, equidade racial. E é uma comissão, as pessoas são indicadas e uma comissão depois escolhe. Então, o vencedor de 2022 fui eu e fiquei muito, muito feliz. Foi num momento muito especial também, que a cidade está passando pelo festival Afro, né? Então é entregue no dia do Festival Afro, e receber ali diante de tantas pessoas importantes para o movimento negro aqui de Maringá, né? Me considero ainda que não cheguei nem aos pés dessas pessoas que estão lá, me honrou muito, assim, eu fiquei muito feliz. Então eu entendo, falei isso lá no dia que eu recebi, não é sobre o que eu fiz para receber, mas sim é um aviso de que é para continuar fazendo, né? Então, eu levo assim esse prêmio, essa homenagem que eu recebi.
Bom, hoje se discute que não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Eu gostaria de saber qual é a atuação da Comissão de Igualdade Racial, como foi o trabalho da comissão durante a sua gestão para atingir esses objetivos.
Exatamente, eu acho que esse é o termo mais que especial hoje que a gente está tratando dentro dos movimentos e para toda a sociedade, né? Importante é ser antirracista. Isso vem do pensamento ali do Silvio Almeida, que hoje é ministro dos Direitos Humanos, né? Que ele vai falar sobre racismo estrutural, ou seja, se nossa sociedade é racista estruturalmente, não basta a gente não fazer nada. Ou seja, não basta só apenas eu ficar na minha ali, eu preciso ter atitudes ativas, uma prestação ativa contra o racismo, né? Então é por isso que a gente fala de ser antirracista. E através de em cada lugar, mas na comissão em específico, através de buscar políticas públicas, tensionar a administração quando pode, pensar, principalmente ali a comissão da OAB, pensar normativas jurídicas, a modernização de todo o escopo jurídico que a gente tem, sempre buscando, então, essa equidade racial e a igualdade racial, sempre diminuir as desigualdades que estão presentes hoje na nossa sociedade.
E como ser antirracista no dia a dia?
Exatamente, esse é um tema importante. Eu acho que a primeira coisa é ter a escutativa, né? Em muitos lugares em que a gente está hoje, dentro das nossas empresas, no lugar privado, dentro das nossas próprias casas, né? A gente pode pensar, primeiro escutar, entender o que é o racismo, entender como que é a estrutura que o racismo funciona na nossa sociedade e buscar, uma empresa privada, aumentar a diversidade dentro dos meus colaboradores, né? Ser voz aonde não tem pessoas negras em discussões, por exemplo, né? Buscar dentro do jornalismo, buscar sempre verificar a transversalidade que a raça traz, então trazer raça para determinados temas, ou seja, sempre buscar fomentar essas discussões. Existem muitas formas de ser antirracista, mas principalmente essa, né? Buscar sempre pensar o racismo e dizer o que eu estou fazendo para diminuir isso no meu local de serviço.
Às vezes a gente está fazendo algo, até às vezes sem perceber, fomentando o racismo, as desigualdades.
Isso, porque está na estrutura, né? O Estado se forma ali, nós tivemos quase quatro séculos de escravidão, então a sociedade pensa ainda de uma forma racista. O Estado se estrutura, se estruturou de uma forma racista, né? Então a gente tem que romper isso. Então realmente, por vezes, ali, da forma que a gente pensa ou da forma que a gente aprendeu, a gente acaba reproduzindo algumas questões que devem ser mudadas. Sim.
Em relação à legislação, explica pra gente qual a diferença jurídica entre injúria racial e racismo.
Olha, Luciana, essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que talvez a grande pergunta aqui, porque quando nós já conversamos algumas vezes, né, e a gente debatia sobre isso, que era uma luta muito grande do movimento negro em equiparar a injúria racial ao racismo. E hoje a diferença não é nenhuma, né? Dia 16 agora de janeiro foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma lei que equipara a injúria racial ao racismo. A diferença anterior que vinha, só para a gente entender rapidamente, era o seguinte: antes a injúria racial era quanto à pessoa, né? Então, o que se atacava era uma pessoa específica. Quando aquela injúria, enfim, era relacionada a uma coletividade, nós chamávamos de racismo. Então, quando atacava a coletividade, era racismo. Quando atacava somente a pessoa, era considerado injúria racial. E isso, para nós, era muito ruim, porque quando a gente ia fazer uma pesquisa, quantos casos de racismo teve? Ah, teve poucos, mas teve muitos de injúria racial. Injuriar alguém pela cor da pele dela é uma forma de discriminação, e discriminar é racismo. Então vinha-se uma luta para a modernização dessa legislação que foi feita muito tempo atrás, estudando raça dentro do direito, para dizer: não, olha, essa é uma forma de discriminação, a tutela então que deve ser garantida pelo Estado é a mesma, tanto para o racismo quanto para a injúria racial. Em 2021, nós tivemos uma equiparação ali feita pelo judiciário, num habeas corpus. O ministro Edson Fachin, então, equipara, mas ainda era uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E agora, em 2023, nós temos uma lei. Então, hoje, a injúria racial é equiparada ao racismo. Então, quem comete hoje injúria racial, comete racismo. E essa lei aumenta um pouquinho a pena, passa de 2 a 5 anos de reclusão, e também ela vai tipificar alguns outros casos de racismo, que é aquele racismo recreativo, que é aquelas brincadeiras que se fala, mesmo às vezes se fala, não, sem intenção, eu não injuriei, não cometi racismo, era uma brincadeira sem intenção. Então essa lei já vai começar a prever alguns casos, alguns casos relacionados a isso, a esse termo que se chama de racismo recreativo, ou dessas brincadeiras que envolvem questões raciais. Então é uma lei nova, uma lei que está sendo ainda estudada, vai entrar em efetividade, né? Mas ela vem agora desde o dia 16 de fevereiro, acho que na posse da nova ministra de Igualdade Racial, Ana Franco, foi sancionada. Então hoje, em 2023, lembra que a gente conversou em 2020, 2021, hoje em 2023 a injúria racial não tem mais diferença com o racismo. Hoje é um crime de racismo.
Porque como que se definia o que era um crime de racismo ou de injúria? Seria no início do inquérito,
isso,
o delegado que fazia
essa diferença? Exatamente. O delegado, no indiciamento, ele verificava se aquela ofensa teria sido à coletividade ou se teria sido feito apenas àquela pessoa. Se fosse aquela pessoa, ele tipificava na injúria racial. E depois também pelo crivo do Ministério Público ao elaborar a denúncia, né? Então, ele verificava também as condições, se tinha justa causa para iniciar a ação, e na denúncia ele também indicava qual era o tipo penal, né? Hoje, eu lembro que a gente, num dos cursos que eu dei à Academia de Polícia de São Paulo, aos delegados de segunda classe, eles tentavam falar assim, né? Mas, doutor, como que a gente lá vai indiciar por racismo se é só contra a pessoa? E nós estávamos começando a discutir esse habeas corpus do STF, que estava prevendo equiparação, então a gente estudava esse caso do habeas corpus. Agora, hoje, já não tem, nós temos uma segurança jurídica maior para que todos os delegados e os promotores já indiquem, nesses casos, o racismo, né?
O senhor acha que vai crescer, então, os casos de racismo, indiciamento por racismo, ou não, porque já que a pena é igual à punição?
É, vai porque na parte técnica, né, quando a gente vai buscar jurisprudência, quando a gente vai buscar decisões dos juízes, processos sobre racismo, ele, antes nós teríamos que procurar ou injúria racial ou racismo diferentemente. Né? Então, no número, no papel, vai aumentar porque agora os casos de injúria racial vão ser qualificados como racismo. Né? Então, na pesquisa, a porcentagem aumenta. Aumenta sim. Assim, eu não posso te dizer se os números de casos vão aumentar em relação só porque nós temos uma nova lei, né? Mas agora, quando a gente vai estudar racismo, os processos de racismo vão ser aqueles de racismo e antigamente a injúria racial.
O senhor acha que precisa avançar mais na lei para o combate ao racismo e de que forma?
A modernização jurídica normativa sempre é importante, né? Nós temos essa nova lei agora, então a gente precisa ver como que ela vai se desempenhar também para ir entendendo aonde ainda está faltando segurança jurídica, né, para se fazer uma análise para uma modernização dela. Né? O importante mesmo é as leis por si só não fazem milagres, né? não é só penalizar que acabou o racismo, né? É importante ter essa lei, mas é importante também que a sociedade entenda o quão grave é esse crime, né? E o quão grave é essa desigualdade racial para a sociedade brasileira como um todo.
O senhor já foi vítima de racismo?
Acho que todas as pessoas negras já em algum momento passaram por alguma experiência de racismo, né? Hoje o professor Silvio Almeida tem uma fala, hoje ministro de Estado, né? O professor Silvio Almeida dizia que nós negros temos dois RGs, né? Uma que a gente sabe do nosso nome e outro o momento que a gente descobre na vida que a gente é negro. Geralmente é na escola, né? Que a gente começa a ser tratado diferente ou que ganha algum apelido, né? Então se passa sim, mas como acho que falo sempre, o racismo só de injúria falado é um problema, mas também aquele velado é um grande problema, né? Esse velado é o que às vezes pode deixar uma pessoa negra sem ser promovida no seu emprego, né? Ou não sequer ser contratada, né? Porque a pessoa não gosta daquela, ou entrar num vínculo familiar, por exemplo, namorar uma outra pessoa, porque que os pais não deixam, porque os pais não querem. Então esse velado também é algo que deve ser trabalhado em relação à sociedade como um todo.
O senhor acha que homens e mulheres negros que se destacam como atores, atrizes, celebridades, eles ajudam a abrir caminhos ou também criam uma falsa impressão de que não existe racismo no país?
Eles ajudam. Se quando eles chegam também com um letramento racial, entendendo a posição onde eles estão, é muito melhor, né? Mas representatividade importa muito para a nossa população e para a nossa sociedade, né? A gente nasce quando tem um vídeo de uma menina negra de cabelo crespo olhando para Maju Coutinho, a entrevistadora, e mostra o cabelo dela e mostra para o cabelo dela e segura o cabelo dela. Isso é muito importante. Representatividade. Essa menina sabe que ela pode chegar a ser âncora de um programa de jornal de televisão. Né? Como você verificar ministros, juízes, prefeitos, governadores, enfim, os cargos de poder, professores, médicos, enfim, todos esses, né? Essa representatividade é muito importante. Quando criança, nasci sem ver nenhuma princesa da Disney negra, né? Não, a gente não via entrevistadores, repórteres negros, ia no médico, não tinha médicos negros, né? Então, quando você está se formando enquanto indivíduo, ter uma representatividade, ter alguém a quem se espelhar é muito importante. Então a chegada cada vez mais em posições de destaque, tanto artistas e também posições, quadros importantes em posição de poder, né, dentro da administração pública, dentro da política, para nós é muito importante, sim.
O Brasil ainda tem muito a avançar?
Tem. O caminho para a equidade racial é muito grande. Como eu disse, nós tivemos 360 anos ali de escravidão, e estamos a 100, parece muito, né, mas o Brasil está há 133, 134 anos sem escravidão. Então, se a gente pensar que né, minha avó faleceu ali com 70 anos, nós estamos falando de duas, três gerações. Né? Então, o Brasil ainda, dentro da quando a gente olha a história do Brasil, o Brasil teve mais período de escravidão do que 100 e, após ainda a abolição da escravidão, não teve uma política para a igualdade racial, para a equidade racial. Né? Então, isso gera, até hoje, consequências para a sociedade brasileira, mas principalmente para o povo negro aqui do Brasil. Né? Então, o caminho é longo e eu acho que o que a gente tem a fazer é isso, né? Lutar todos os dias. Para mim, que sou advogado, sou professor também, essa luta não é só para os meus, né? Mas é uma luta para a minha própria sobrevivência como homem negro. Então, não tenho muita outra alternativa. A gente tem que buscar essa igualdade racial.
Isso me fez lembrar de algo que até comentei aqui antes da entrevista, uma fala da atriz Thaís Araújo sobre o filho dela, que quando ia jogar futebol, ela falava sempre, volta, mas não volta sem camisa, volta, coloca a camiseta para voltar, porque não podia estar na rua sem uma camiseta, porque era um menino negro, que é um menino negro.
Acho que antes eu falei, uma frase que eu falo sempre, que a cor da minha pele me apresenta antes, né? Ela apresenta antes de eu poder dizer meu nome, apresenta antes de eu poder dizer o que eu fiz, onde eu me formei. Então, as pessoas podem, acho que é o grande medo de todos os familiares, de todas as pessoas pretas, né, no Brasil, é ser confundido, né? É ser confundido e sofrer alguma violência em função de ser confundido pela cor da sua pele. Então, sim, isso é muito comum nas famílias de pessoas pretas, as mães, os pais falarem, olha, você tem que andar assim, você não pode andar de chinelo à noite, de shorts, né? Principalmente em questão de abordagem não correr, tenta ficar o mais calmo possível. Né? Então, isso é algo que a gente, que talvez eu não via com os meus colegas brancos no início da vida ali. Então, é uma percepção diferente de se viver na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país.
Uhum. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo fim de semana.
Eu que agradeço a todos os ouvintes. Eu fico sempre à disposição. Quando eu chamar, eu estou aqui.
Nós conversamos com o advogado Maurício Domingos, que é conselheiro da OAB Maringá. Ele foi presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Maringá na gestão 2019-2021, é atualmente conselheiro da OAB e recebeu do município de Maringá o prêmio Troféu Olhar Consciência Negra.